Marco Antônio de Freitas.
Presente.
Maria Regina Braga. Maurício Moreira. Messinho.
Presente.
Tiago Mapa, presente. Vander Leitoa.
Presente.
Van Tuí.
Presente.
Vander Albuquerque.
Vereadores, já temos quórum, então, sob a proteção de Deus e do povo, então declaro aberta a 46ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. Peço o vereador Tiago Mapa que faça a leitura do expediente.
Ofício 4317 do senhor André Simões, secretário municipal de governo, em resposta às indicações números 200/2017 do vereador Geraldo Mendes, 199/17 Tiago Mapa e requerimentos 205 e 195/2017, 213/2017 Regina Braga, 214/2017 Zé Dubinga.
Ciente, cópia para os vereadores autores. Bom, o vereador Chiquinho de Assis, vice-presidente desta casa, o vereador Wander Albuquerque, presidente desta casa, já se encontram no plenário. Peço que assuma os seus postos aqui na mesa diretora.
Eu também vou pedir o secretário Gugu para assumir o trabalho aqui.
Bem lembrado, vereador Tiago.
Bom dia a todos, peço desculpa pelo atraso, agradeço aí a assessoria do vereador Alisson Gogu e do vereador Tiago Mapa. Por favor, secretário, continue.
Só um instante. Ofício da Associação Comunitária da Vila Operária. Ao senhor excelentíssimo senhor Wander Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, senhor presidente, comunicamos-lhe que a Associação Comunitária dos Moradores da Vila Operária foi reativada no último dia 26 de maio por decisão unânime da Assembleia Geral. Na mesma ocasião, foi escolhida a nova diretoria composta pelos seguintes moradores: como presidente, Luiz Carlos Teixeira, vice-presidente Everton José Mendes de Souza, primeira secretária Cristina Luísa de Brito, segunda secretária Brenda Juliana dos Santos, primeira tesoureira Elisângela da Conceição Santos de Souza, segunda tesoureira Maria das Graças de Souza, conselho fiscal Afonso Henrique Andrade de Castro Leite, Carlos Antônio dos Santos e Anderson José de Souza. Informamos-lhe ainda que as eventuais correspondências dirigidas à associação devem ser remetidas diretamente para o seguinte endereço: Rua Tomás Antônio Gonzaga, número 182B, Vila Operária, haja vista a inexistência da sede própria. Em breve serão remetidas à Câmara Municipal mais informações sobre a associação e sobre as demandas dos moradores da Vila Operária. Respeitosamente, Luiz Carlos Teixeira, presidente da Associação Comunitária da Vila Operária.
Ciente, parabenizo a nova mesa da associação.
Ô, Denise, aqui fala ali. Não, mas correspondente já passou. Desculpa, indicações. Não, já. Só confundi aqui. Pode prática. Pois é.
Presidente, registrar minha presença.
Registrar a presença do vereador Zé Dubinga.
Indicação 225 de 2017. De autoria da Comissão de Saúde desta Casa. Excelentíssimo senhor, a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Ouro Preto solicita, na forma regimental, que esta indicação seja encaminhada ao Prefeito Municipal para que envie à Secretaria Municipal de Saúde os encaminhamentos propostos em audiência pública realizada nesta Casa Legislativa no último dia 12 de junho, para debater questões referentes à saúde e especificamente à bucal, quais sejam: número 1, manutenção constante dos consultórios odontológicos. Número 2, transporte para moradores da zona rural a serem atendidos no CEL e dos subdistritos para os distritos. Número 3, promover momentos especiais de reunião de dentistas com as equipes de saúde da família. Número 4, dentista para atender os pacientes com deficiência. Entre parênteses, aqui o processo seletivo já está em andamento. Número 5, ampliação de equipes da saúde bucal. desde 2008 tem apenas 5 equipes. Número 6, transformar cargos vagos de 20 horas em cargos de 40 horas. 2 cargos de 20 horas, transformar em 1 cargo de 40 horas. Número 7, mudar o local de funcionamento do CEL para a próxima UPA. Número 8, urgência de atenção básica deveria ser atendida na UPA e não no CEL. Realocar as urgências. Número 9, criação do Plano Municipal de Saúde com metas para curto, médio e longo prazo. E número 10, implantar a prevenção como meta e reorganizar todo o sistema enfocando a atenção básica. Criar projeto de prevenção no município. Fazem parte da Comissão de Saúde, vereador Zé Dubinga, vereador Luiz Gonzaga, vereador Wander Leitoa.
Em discussão?
Presidente.
Com a palavra, vereador Zé Dubinga.
Bom dia, colegas vereadores, presidente, público presente, ouvintes da rádio, meu povo de Santa Rita.
Tá bom.
Qual muito lá
tá bom.
Um abraço lá para os meus colegas lá, Wanderlei, Wanderri, Walter. Estamos batendo um papo lá ontem. Essa indicação aí, né, agradecer o Luiz, né, o Wander Leitoa, elaborou. O tema foi principalmente aí a odontologia, né? Uma área que está muito sofrida em Ouro Preto, em todos os distritos, subdistritos principalmente, e a gente depara todo dia com pessoas abordando a gente pedindo socorro, no qual não, às vezes não está na mão da gente. A gente tenta ajudar, mas depende do profissional, no qual está faltando muito. Para cada PSF teria que ter um dentista. Só de fazer as contas, quantos PSF tem em Ouro Preto, a defasagem está muito grande. Muito grande. Santa Rita tem 2 PSF, tem um dentista. Né? E outros PSF de Ouro Preto, Cachoeira, Parintins. Então está defasado demais. Faltando muita coisa. Então eu acho que o primeiro passo, o município tem que contratar o profissional que falta, que é o dentista. Sendo que uma das principais doenças, não, doença nenhuma é principal, né? Mas as doenças que mais afligem entra pela boca. Então é doído você ver o paciente aí, eu conheço, tentando fazer um canal, falaram que vai esperar uns 3 anos. Aí quando ele for chamado, ele já perdeu os dentes. Aí ele entra na outra fila e com a prótese. Vai para 4 anos. Muitas das vezes, na hora que chama ele, já morreu. Então ele fica só nos sonhos, no desejo. Então eu acho que pedir os colegas vereadores, todos aqui, né, para ajudar aí, assinar com a gente, né, o presidente, a gente firmar esse compromisso aí com o município e bater nessa tecla aí, porque às vezes fica abandonado, né? Odontologia é uma estética, não é estética, né, é uma necessidade urgentíssima, né? Saúde é prioridade, né? Não disfarça mais nada, mas a saúde, com saúde você vai a qualquer lugar. Nesse mundo você faz qualquer coisa, você alimenta qualquer coisa, mas sem saúde, ser nenhum tem condições. Nenhum ser vivo tem condição de sobreviver sem a saúde. Então, eu vou pedir para todos colaborar com nós aí nessa área aí, principalmente Santa Rita. Santa Rita não tem um transporte para acolher aqueles coitados, principalmente do subdistrito. A gente precisa de uma Kombi lá, eu já pedi várias vezes a Kombi para fazer o serviço lá, precisa de buscar gente na Serra, Coqueiro, Santo Antônio, para continuar os trabalhos deles, buscar as crianças lá, às vezes tratar de uma cárie só, né, para amenizar ali aquela dor deles, nós não temos. Então está faltando esse transporte lá, não só lá, como muitos lugares. Né? Fico até com receio, às vezes, de falar aqui, que muitas vezes a gente fala as coisas, na hora que chega lá fora, a gente é abordado por certas pessoas que... Ah, mas você não é da base? Uai, mas eu não fui eleito para ficar aqui incluído e só votar as coisas, não. Eu fui eleito para correr atrás dos benefícios para a população, indiferente de prefeito A ou B, entendeu? Eu acho que é um jeito até de colaborar com o prefeito também, que se as coisas estiverem boas, se o povo estiver bem atendido, o prefeito também está bem. Então, quer dizer, eu não vou ficar aqui na Câmara caladinho, às vezes por causa, mas você precisa de arrumar um cargo lá, aí você tem que ficar calado. Não, eu não posso ser refém de 10 carros por causa de quase 100 mil habitantes na cidade. Todos são usuários, todos são filhos de Deus, todos precisam. Então, eu acho que o dever meu aqui, principalmente, é correr atrás dos interesses para toda a população. Entendeu? Muito obrigado, fico agradecido de fazer parte da base, né? Eu acho que eu tenho até mais liberdade de às vezes pedir, não é? Eu não posso sentir aqui amedrontado, não estou sentindo não, mas eu não posso sentir amedrontado porque eu sou da base. Se eu pedir aquilo, eu vou aferir o município, não vou aferir município com nada. Então eu tenho que estar aqui, vou falar todas as vezes que eu puder falar, vou falar. Eu ganhei com a população, vou acompanhar a população e defendo o que for bom para a população. Eu estarei aqui todos os dias, indiferente de partido, de posição, de base ou não base. A minha base é a população de Ouro Preto. Então nós temos que correr atrás, principalmente dessa parte da odontologia, né? Foi pouco frequentada aqui a audiência pública por usuário, mas os principais vieram, que é os funcionários, que está sabendo, que passou muita coisa para nós, que não deu para fazer muita coisa aí, mas pelo menos o básico nós fizemos, né? Contratação está defasada, está precisando de dentista no lugar, está precisando de transporte, muitas coisas mais. Muito obrigado.
Vereador Luiz Gonzaga.
Presidente, seus vereadores, o presente, rádio ouvintes. Tivemos aqui na reunião, muito proveitosa, de audiência pública. Eu sempre costumo falar que as coisas que acontecem, seja projeto, seja alguma coisa no município, deveriam sim passar por audiência pública, até para a gente levar daqui muitas soluções que às vezes a gente pensa que sabe e não sabe. E eu não vou falar muito, o nobre colega Zé do Brinho, que é o presidente da comissão permanente dessa casa, presidiu a audiência pública, né? Junto com os outros funcionários, principalmente vários funcionários do CEL, mas é aquilo que o Zé Domingo falou: nós não podemos ficar aqui vendo as coisas e não podemos falar. Não interessa se é oposição, Zé Domingo, se é situação. Nós somos eleitos pelo povo e ao povo a gente tem que corresponder, senão na próxima a gente não está aqui. Tem que falar sempre a realidade. Vi bastante reclamações, principalmente dos funcionários, no lado humano mesmo. Também não vem deste governo ou do outro governo, porque passa-se os governos e às vezes uma falta de reforma. Acompanhei em 3 ou 4 locais aí, tem lugares aí que não está funcionando as pias direito, não está funcionando o encanamento. São coisas de manutenção. A gente sabe que o governo vai atravessar dificuldades, está atravessando dificuldades, mas a gente tem que priorizar o que é importante no município, seja educação, seja saúde, e pedir à secretária de saúde para fazer uma visita nesses locais, Zé Dubinga. Porque então, tem coisas que é mínima, tem coisa que com R$ 2.000 resolve. Então, eu acho que, como uma obra grande vai ser difícil, a gente vai reconhecer isso, está vendo a situação. E os governos que passaram, às vezes, não dão manutenção. Passa um, passa outro. Então, que ela faça uma visita, igual nós fizemos, né, Dubinga, nos postos, que alguma coisa possa fazer imediatamente. Não pode faltar uma gazinha, não pode faltar certas coisas que estão faltando, eu sei. Mas ir lá, é coisa pequena. Então, às vezes, não vai fazer tudo agora, mas já serve para ajudar eles um pouco. Teve algumas reclamações também, temos de... Um pessoal trabalha 40 horas, outro trabalha 20. Houve aquela lei aqui na época de 6 horas, mas alguns não entraram. Outros já fizeram também concurso para realmente fazer as 40 horas. Então, houve várias discussões e foi muito proveitosa. Então, a gente está aqui, sempre na área da saúde, e uma comissão permanente feita nessa casa, através de um projeto até do nosso vereador Chiquinho de Assis. A gente tem que ser realista, falar a verdade. E é de grande importância que a gente pode participar mais diretamente, Zé, e infiltrar mais diretamente e falar a realidade do que está acontecendo. Então, a gente pede à secretária, né, através disso que foi tirado da audiência pública, ter uma atenção melhor, ir nos postos para ter uma visão melhor, que muitos são coisas pequenininhas que poderia estar já imediatamente tentando agilizar para melhor atender a nossa comunidade. É só nesse sentido aí que foi de grande proveito aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Continua a discussão?
Presidente.
Vereador Zé Domingo.
Eu queria relembrar aqui que eu vou fazer em documento uma indicação aqui na semana que vem, mas eu já queria adiantar aqui que a população de Santa Rita também está passando por vários prejuízos de tratamento de saúde com questão de transporte. Nós temos o transporte público lá, que sai de lá 8h30 todos os dias. é a maioria dos especialistas que vem de Belo Horizonte, principalmente, que atende aqui na Policlínica, eles atendem 7 horas da manhã. Né? E a população lá não tem condições financeiras para todo mundo ter carro, para pagar um carro para vir aqui, que é R$100, né? Para vir consultar. Então, estamos perdendo consulta demais, porque não tem um transporte sequer para trazer o cidadão para vir aqui consultar. Quem às vezes é mais esperto, dá uma sorte, arruma uma carona, mas médico tem horário, ele não pode ficar esperando os outros e depender de uma carona. Então a gente está precisando urgente desse transporte para a unidade de saúde de Santa Rita. Vou fazer em documento semana que vem e para atender aquela população lá menos favorecida. Muito obrigado.
Bem, registrar a presença do vereador Paquinho, da vereadora Regina Braga. Com a palavra, vereador Mantuílio.
Bom dia a todos, senhor presidente, público presente. Falar também, está aí pela audiência, aqui já fiz um requerimento para ver a situação das próteses, cachoeira do campo da odontologia lá, volta desses contratos, porque é de grande necessidade, tratamento caro, que é um tratamento que, muitas vezes, com a demora, pode ficar assim, mais caro ainda. Poucas, porque as pessoas têm condições de fazer um tratamento como é preciso na área particular, porque é um dos tratamentos mais caros, que é a parte dentária. Então, pela iniciativa do Zé do Pinga, pedido, fazer essa cobrança mesmo. E na nossa região, uma região grande, as pessoas que necessitam, já fui cobrado várias vezes dessa situação, prótese, tratamento, que ficam lá 2 anos, 3 anos, 4 anos na fila de espera. Não é de agora do governo atual, e sim uma corrente de vários anos, e a demanda é muito grande, por devido ao tratamento ser muito caro. Então espero que a Secretaria de Saúde, juntamente com o prefeito, que busque recursos e ache um caminho que possa diminuir um pouco essas filas. Talvez não faça o atendimento completo, mas com o atendimento inicial, dar um atendimento à pessoa, falar com ele qual a real situação, dos cuidados, com a prevenção, pode evitar uma perda do dente. Hoje um implante aí é R$3.000, R$2.000. Então, quer dizer, depois que a pessoa perde um dente, para repor é igual através de prótese. Então, e o tratamento caro. E pelo SUS poderia ter esse recurso, mas a situação que está, ficar esperando 3 anos, 4 anos, 5 anos, o Zé Domingo falou, de repente a pessoa já morreu. Então espero que seja olhado isso, principalmente na nossa região lá de Cachoeira do Campo, que é uma região muito grande e muitas reclamações.
Obrigado. Presidente, presidente.
Eu gostaria até, vereador Zé Domingo, presidente da Comissão de Saúde, vereador Luiz Gonzaga, vereador Wander Leitor, primeiramente parabenizá-los pela audiência pública. Colocar, vereador Zé Dubinga, não tem que ficar preocupado em relação ao que as pessoas vão falar lá fora, porque o senhor está no exercício da sua função, né? Então, mais do que normal, ter uma audiência pública, e aqui simplesmente tem as propostas que foram retiradas dessa audiência pública, inclusive para dar encaminhamento, para dar direcionamento ao governo, para melhorias, né? Então, vereador, eu acho que não tem que preocupar com isso, que vão falar ou deixar de falar. O senhor está no exercício da sua função, né? Até como presidente da saúde, aqui da Câmara. Então, a gente tem apenas que parabenizá-los, né? pela comissão, pela audiência pública, e tem certeza que o governo, né? assim deve entender que é apenas, são diretrizes, né? são encaminhamentos para o melhor atendimento, né? A saúde bucal do nosso município. Com a palavra, vereador Zé Domingo.
Muito obrigado, presidente. Bem lembrado por vereador Vantuir ali. E quem deixar bem claro também que é dessa defasagem, não é de governo atual agora, não. Isso vem há mais tempo. Porque senão o povo fala assim, mas
é um dos pedidos aqui fala.
É o governo agora. E isso já vem há mais tempo. A saúde, principalmente a bucal, e vem sofrendo essas deficiências há mais tempo. Entendeu?
O item 5 que fala, ampliação das equipes de saúde bucal. Desde 2008, tem apenas 5 equipes. Olha, desde 2008. Olha que absurdo.
Então, a gente também não pode deixar de falar que a saúde bucal hoje ganhou, teve um grande crescimento, né, melhorias. Antigamente, eu lembro, há uns anos atrás, existia só uma Kombi aí com os dois dentistas andando nos distritos só mutilando, era só extração mesmo, não tinha mais nada. Teve melhorias? Teve, mas só tempo nós não podemos parar no tempo, né? As coisas evoluiu, então a gente tem que buscar mais ainda, tem que melhorar, não pode ficar parado de estar. Muito obrigado.
Vereador Vantuí.
Falar também que a odontologia que hoje tem Cachoeira é uma das melhores estruturas, se não for das melhores do município de Ouro Preto. Teria que ser melhor aproveitada a estrutura, com mais profissionais, poderia atender mais gente. Então, se já existe a estrutura, uma das coisas mais difíceis é a estrutura, montar. Cachoeira do Campo tem. E é uma estrutura que consegue atender bastante gente daquela região. Então, com mais profissionais, a contratação de mais profissionais, tem certeza que o atendimento seria melhor e o povo seria melhor assistido, teriam, como se diz, condições de vida melhor. E quando a gente fala da parte dentária, é saúde. O pessoal ia ter condições de vida melhor e justamente com essa área da saúde poderia ser melhorada. Espero aí que o prefeito se ativa, e a secretária, uma atenção especial. Obrigado.
Presidente, eu gostaria que todos os vereadores colaborassem e estou com a intenção de fazer aqui uma indicação, um requerimento para o município, para que faça convênio com a UFMG, que há anos atrás teve os internatos rural aqui, principalmente de odontologia de enfermagem, né? A UFMG teve de odontologia e enfermagem e as ciências médicas teve aqui de medicina. Aqui nós temos medicina Ouro Preto, mas não tem todas as especialidades. Por exemplo, fisioterapia, nós temos mais de 400 pessoas na lista hoje. Vou fazer requerimento também, semana que vem, porque nós podemos a fisioterapia em Cachoeira, igual tinha, fisioterapia em Santa Rita.
É, Cachoeira agora vai começar a realizar, vereador, nessa mudança da UPA que vai acontecer, então vai acontecer na própria UPA em Cachoeira.
Pois então, mas a minha preocupação é geral. Por exemplo, Santa Rita não tem, Salto não tem, Lavras Novas não tem, né? Já tem até um pouco de material em Santa Rita. Então nós precisamos de levar, porque Santa Rita tem o subdistrito, que é 20 quilômetros, 18 quilômetros, 15 quilômetros. Como é que você pega um paciente igual lá no Bom Retiro, o Sr. Francisco está lá, vem com ele até dentro de Santa Rita, Cidade de Terra, depois pega o Asfalto, vem em Ouro Preto para fazer uma sessão de fisioterapia. O que ele ganha aqui em meia hora, 40 minutos, ele perde na estrada com uma hora. Então, eu acho que
lá tem que fazer um estudo que, de repente, até no próprio transporte, porque às vezes fica até mais caro.
Fica muito mais caro. Nós temos espaço lá para isso, nós temos tudo. Então, eu acho que é muito mais fácil você manter o funcionário lá, né, uma fisioterapia, nós já tivemos lá em Santa Rita, manter esse funcionário lá e acolher até a população do Salto, que é mais próxima ali, que já foi lá fazer também e hoje não tem mais. Então, eu vou fazer, vou sugerir também ao município que faça convênio com as ciências médicas, que já, eu em conversa com eles, já me ofereceram 3 profissionais, né, já internado para fazer lá, e o professor deles acompanhando uma vez por semana. E aqui a fisioterapia daqui também pode acompanhar lá. Então eu vou sugerir isso aqui e pedir a todos os vereadores para colaborar com isso aí. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Continua a discussão e votação. Aprovado por 10 votos.
Presidente, chegou um convite na casa e antes de eu continuar a ler as indicações, dei o convite.
Ok, presidente.
Convite. A Universidade Federal de Ouro Preto convida a Vossa Senhoria para o lançamento do Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2017, que será realizado no dia 23 de junho, às 15h30, no auditório da Escola de Minas, localizado na Praça Tiradentes, Centro, Ouro Preto. O Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana, Fórum das Artes 2017, realizado pela UFOP, em parceria com a Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto e as Prefeituras de Ouro Preto, Mariana e João Molevade, acontece no dia 8, nos dias 8 a 23 de julho, nessas 3 cidades.
Gente.
Indicação 226-17, a ser encaminhada ao prefeito municipal, solicitando, junto à Secretaria Municipal competente, providências para estudo de viabilidade de trânsito e regularização de estacionamento na Rua Alfa, no bairro Bauxita, de autoria do vereador Alisson Gugu.
Em discussão?
Presidente.
A palavra é do Alisson Gugu.
Bom dia, mais uma vez, vereadores, público presente, rádios ouvintes, amigos do Jornal Voz Ativa. Um dia, uma manhã muito fria, em Ouro Preto, né? Estamos todos aqui, como diz o vereador Zé Domingos, incluídos aqui, né, Zé? Tá bravo, trem. Vereadora Regina chegando aqui agora. Bom dia, vereador.
Cheguei há muito mais tempo.
Ah, eu vi não, hein? É por causa do frio.
Eu só dei uma saidinha.
Bom, a cidade como um todo está crescendo. Eu vi aqui na pauta que o vereador Chiquinho de Assis entra com requerimento daqui a pouco nessa casa, solicitando uma audiência pública para discutir áreas de estacionamento na cidade, mas nós percebemos que algumas ações de regulamentação do trânsito de nossa cidade precisam ser feitas o mais rápido possível. Né? Então, a gente traz aqui uma demanda do bairro Bauxita, mais uma demanda. A entrada do Rua Alfa, próxima à delegacia, tem causado, principalmente nos momentos de trânsito muito intenso, uma confusão muito grande, né, com os veículos que ali precisam virar ou seguir da Rua Alfa para outras vias. Então, a gente pede que seja feito um estudo e pede que seja regulamentado o estacionamento na Rua Alfa, porque hoje não tem, e nós percebemos que, principalmente os pedestres, as crianças, passam a sofrer uma insegurança muito grande, porque os veículos têm que desviar tanto dos carros que estão estacionados ao lado direito quanto do lado esquerdo. Então, essa aqui é a nossa solicitação. E acredito muito, vereador, nessa audiência a gente possa também discutir outras questões de trânsito, né? Não somente de estacionamento. É só isso, presidente. Peço a aprovação de todos os vereadores.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Luiz.
Eu voto favorável à indicação do nobre colega vereador. E queria também aproveitar a oportunidade, dentro do mesmo sentido, vereador Gugu, é que às vezes você vai na delegacia e hoje, o que acontece? É claro que a delegacia é um órgão de Estado, mas sempre depende da prefeitura, ou depende da Câmara, para arrumar um funcionário, assim. E eu observo também, assim, eu tenho ido lá às vezes bastante, a gente vai lá, que funcionamento só de 14 às 17 horas é pouco demais. Mas eles precisam de funcionário, eles precisam de outras coisas. Então, eu poderia ter uma conversa.
Já está funcionando o trânsito lá, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde agora.
Começou que dia?
Ah, já tem um tempinho, vereador.
Não, tem 10 dias que não estava, não, que eu fui lá. Tem uma filona lá.
Não, tem sim. Tem sim.
Tomara que voltou a funcionar. E eles tinham reclamado, Gugu, inclusive por causa de funcionário mesmo, essas coisas, entendeu? Realmente, acaba levando o funcionário do município para uma delegacia, mas às vezes precisa fazer isso para adiantar outro lado. E nisso, estava acumulando muitas pessoas ali mesmo, Gugu, e o pessoal estacionava em todo lugar. Acaba aglomerando muitas pessoas mesmo. Então, essa conversa tem que ter mesmo, e é bom que se resolva na audiência, porque prejudica os moradores ali mesmo, porque fica todo. Você não acha nem vaga, você fica tudo entupido ali. Então, nesse sentido aí. Então, é muito bom que a audiência que tire essa responsabilidade do vereador, falar assim: ah, o vereador está querendo fazer estacionamento lá, aí, né? Querem pagar rotativo lá. Aí joga a visão do Gugu em cima do vereador e não é regulamentar, né? Para que as coisas se desenvolvam e melhorem. Mas tinha uma reclamação do delegado que para tentasse nessa coisa de colocasse mais funcionário, porque aí funcionaria em mais tempo. Naquele tempinho curto ali ficava tudo embolado mesmo. É só nesse sentido aí que eles pediram para dar o toque também.
Vereador Arsul Gugu.
Luiz, porque voltou a funcionar, voltou, nem sei se voltou ou se passou a funcionar, na verdade. O trânsito hoje atende tanto pela manhã quanto pela tarde. O fato de eu ter citado aqui a questão da audiência pública é para que a gente possa discutir outras questões, não somente estacionamento. Mas o que nós pedimos agora é que a secretária responsável possa fazer esse estudo lá na Rua Alfa e regulamentar. Quando a gente fala regulamentar, é colocar a placa de estacionamento permitido ou proibido e de um lado só da rua, né? E aí, com isso, é possível criar um entendimento, principalmente criar uma situação de maior segurança para quem transita a pé naquela região. É
É só isso, presidente.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado, 3 votos.
Indicação 227/2017, a ser encaminhada ao prefeito municipal solicitando convênio com a Pastoral da Criança para instalação de creche municipal no bairro Taquaral, de autoria do vereador Chiquim de Assis.
Em discussão, a palavra é o vereador Chiquim de Assis.
Bom dia, senhores vereadores, vereadora Regina, cidadãos presentes, ouvintes, internautas, telespectadores. Especificamente, voz ativa, isso, real. Meus vereadores, há muito, o bairro Taquaral é pauta de diversas reivindicações aqui. Assim como a comunidade Taquaral é pauta constante de manobras políticas ao longo dos anos, e anos, e anos, e anos, e anos. Cada um vai lá, fala um negocinho com a comunidade, vou trazer isso para cá, vou trazer aquilo para lá. Passa tantos e tantos anos, a comunidade viu o quê? Que uma obra que começa, para, eles têm que ir para a rodovia, fechar. Verdade. Os estudos que existem referentes ao Taquaral, a gente não vê as pessoas levando a cabo, já era para ter solucionado muitas das questões ali. Moradia popular, moradia, condições geológicas, é para não ter de novo que vir uma chuva forte, vai todo mundo, tira o povo do Taquaral, leva para não sei o que, volta com o povo para lá. E já existe um estudo do Ministério das Cidades mostrando claramente áreas, financiado, né, pelo Ministério da Cidade, mostrando áreas propícias para construção longe de riscos geológicos, e o Taquaral está nessa área, uma das áreas. O Taquaral não é só área de desmoronamento, é área de segurança geológica também. Mas envolve a questão fundiária, exploração mineral, vereador Leitor. Então, o que a gente está pedindo? Uma atenção maior com aquela comunidade. Maiores oportunidades para quem mora ali. Hoje tem um belo trabalho sendo feito ali com a pastoral. Merece ser maior valorizado. Então, formas de valorizar. Quem sabe uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Pastoral para otimizar aquela casa. Para que diversos pais e mães não tenham que colocar seus filhos no carro, mandando para a creche na Piedade, mandando para a creche lá no Pato Faria, para outros lugares, e possam ter ali um lugar de segurança para os seus filhos. Até desapropriação de terreno já teve no Taquaral, depois devolveram o terreno, lembra dessa história? Que era para a construção de uma escola no Taquaral. Lembra, vereador Lúcio? Lembra, vereador Paquinho? Desapropriaram.
Vereador Esquim.
É só.
Outro dia falou dos apartes, é bom ter aparte.
É só porque eu contribuí, porque ela era. O projeto lá era uma quadra e uma creche, né?
Sim. Creche entendendo que é a primeira escola, né? Por isso que eu quis dizer. E não aconteceu nada, por quê? O prefeito revogou o ato, o prefeito passado revogou o ato de desapropriação. Então, vamos ficar sonhando em comprar o terreno e construir? Não vai, principalmente nesse momento não vai. Então vamos agora tentar otimizar a estrutura que já existe lá. Já existe uma pastoral com um espaço propício e faz uma atividade com crianças. Vamos somar. Então, assim, eu tenho tentado conversar com o prefeito Júlio, mostrar para ele a possibilidade desse caminho, tentado conversar com a pastoral, mostrar a possibilidade, a boa intenção de ambos os lados. Se esse projeto se viabiliza, eu garanto aos senhores aqui que é um marco na história da relação do governo com o Taquaral. Um marco que pode render frutos. Educação rende frutos. É um marco que pode fazer com que a comunidade de Taquaral se sinta, de fato, abraçada por uma administração. Vai ter onde deixar os seus filhos perto de casa, para poder correr atrás do trabalho, que está difícil também, tá? Mas uma mãe e um pai sair para trabalhar sem ter certeza com quem está ficando os filhos, ou sem ter com quem deixar os filhos, é muito pior, né? Então é nesse sentido que a gente acha que é um momento de arrecadação baixa, gera várias discussões, algumas discussões políticas que querem degradar o governo, outras que querem tentar construir. Então, parcerias, convênios, termos de cooperação, nesse momento vem para construir, para somar, para tentar tirar a cidade do lugar que está. Então, como aqui na Câmara, toda indicação é um conselho, né? Um conselho que a gente dá ao prefeito, a gente está dando esse conselho agora da possibilidade de criar uma parceria com a pastoral para que, de fato, o Taquaral seja uma comunidade que tenha uma creche municipal. Obrigado,
presidente. Presidente.
Vereador Luiz.
Parabenizo o nobre colega pela indicação. Tivemos a oportunidade, até eu e o Paquinha, subindo num palanque o Taquaral. Inclusive uma promessa de Ângelo Oswaldo, né, Paquinha? Que uma quadra e uma creche lá, que o povo são merecedores, sim, Chiquinho, e uma boa indicação, eu acho, como a gente sempre falou aqui também na Câmara, é igual você pensar, não no Taquaral só, mas pensar no Santa Cruz hoje, sem uma escola, cresceu, desenvolveu, as criançadas vão longe, e essas parcerias são muito importantes. E lá realmente precisa, e eles têm que passar naqueles asfaltos, eu sei que é perigoso demais, e tem, acho que se fizer um levantamento, teve uma vez que eu fiz uma sugestão dessa em Lavras Novas, se fizesse um levantamento, para ver como seria feito, mas é de grande importância, sim. E a gente vê, quando você se tocou, nobre colega, no caso de desapropriação, se é para uma coisa de bem público, o governo pode desapropriar, ué. Isso aí não vem o caso, não. Mas lá, na parceria, não precisava desapropriar. Se tiver uma parceria boa, né? É uma entidade que conhece, tem bom nome, seria uma coisa boa. Parabéns pela indicação. E são indicações assim que a gente sugere para o governo caminhos. A gente não tem só criticar, sugerir caminhos também para o município andar numa linha. Obrigado, presidente. Só para contribuir aí, voto favorável.
Presidente. Vereador Marquinhos.
Bom dia a todos, presidente Wander, vereadores, vereadora Regina Braga, público presente, internautas, ouvintes, telespectadores. Queria falar com o Chiquinho, que é uma ótima indicação, né? O Taquaral realmente está precisando, não só da creche, mas como a educação. Nós sabemos que lá tem muitos pais de famílias, né? Mães de famílias lá que não tem com quem deixar as crianças, hoje eles têm que sair de lá para deixar as crianças em outros locais, que chega a ser até muito longe, de repente não tem nenhum vale transporte para levar as crianças. Mas eu acho também que nós não podemos esquecer desse projeto que tem lá no Taquaral, que é uma quadra e uma creche, né? Isso eu acho que é para, de momento, é uma boa indicação, mas nós temos que trabalhar bastante para que a gente consiga, né, aquele projeto, que é o projeto da quadra e da creche. Taquaral hoje não tem nada de lazer. Não é de hoje, né? De vários anos, de longas datas. Então, que a gente possa tentar parcerias, tentar um convênio, desapropriação daquele terreno, que é um terreno maravilhoso, e ali tem tudo para dar uma grande quadra para a comunidade Taquaral e uma grande creche também. E nossa, igual o vereador Luiz Gonzaga falou também, vou estar entrando com uma indicação aqui na próxima semana, para ver a gente consegue também levar a construção da creche lá no bairro Santa Cruz, cresceu demais e não tem... Então, a creche junto com a escola, porque lá hoje não tem uma escola, o pessoal sai de lá para ir para o grupo Horácio Sangrade, né? Então, é para ver que cresceu demais o bairro Santa Cruz e hoje lá merece uma escola, através de parcerias aí com o governo do estado, governo federal, mas queria parabenizar pela sua bela indicação.
Presidente.
Vereador Paquinha.
Presidente, para até bom dia aí. Boa indicação, vereador Chiquim. Pastoral da Criança tem. A Luci tem conduzido muito bem lá. Tinha dois funcionários que ajudavam a Luci. Foi retirada, então essa indicação é boa. E o prefeito dá mais apoio, volta com esse funcionário. E faça essa possibilidade de ter uma creche usando aquela estrutura. Com esse momento de crise, não podemos fazer obras. E usa aquela estrutura que é tão grande lá. De parabéns, Chiquinho. Vamos assinar junto.
Vereador Chiquinho.
Então, eu só queria dizer o seguinte. Eu não estou pensando em provisório, não. Estou pensando em ser a creche do Taquaral, ponto final. Acabou. vai entrar prefeito, sair prefeito, termo de cooperação. Vou dar um exemplo, vereador Gugu, de quem é o prédio da creche Colmeia?
É o do Lions.
É, porque o senhor sabe, por isso que eu sou, esqueceu, eu soprei aqui pro senhor. Porque nós estivemos lá juntos.
Na verdade é porque tem outra, tem Lions, tem tanta instituição aí que a gente fica perdido às vezes.
A creche Colmeia, que tem uma grande estrutura em Saramanha, ela é do Lions. Há um tempo de parceria com o município, há anos e anos e anos, Saramanha tem uma creche num prédio que já existe. Esse tipo de ação tem que ser cada vez mais buscada. Cachoeira agora, recente, onde que está a creche, vereador Vânia? Prédio do Cachoeira, creche nova.
Do Lions.
Lions. A ideia é que a creche do Tacarol sem qual prédio? O prédio da pastoral. É sentar pastoral, prefeitura, arquidiocese, assinar um documento. Acabou, gente. Tacarol tem creche. Né? É buscar essa ação. A comunidade quer, a prefeitura quer e eu tenho certeza que a arquidiocese também quer. Então vamos usar nosso mandato para mediar. Agora, vereador Marquinhos, a quadra vai ser uma nova luta. Merece quadra, merece academia de ginástica ao ar livre, merece tudo que toda a comunidade merece. Agora, não podemos deixar de falar. O governo Ângelo desapropriou. Desapropriou. As pendências jurídicas podem ter sido políticas. Bom, até eu vou fazer um requerimento buscando informação sobre por que devolveram a área desapropriada. Será que foi por causa de apoio político? Será? Mas, Eliandro, eu voto no você desde que você devolve a terra para mim lá. Nós vimos coisa aqui acontecendo desse jeito. A casa desapropriada para ser sede da Câmara, o que aconteceu com ela? O que aconteceu, vereador? Devolveu. Então, esse gesto de desapropriar, devolver, é uma história recente na nossa política que a gente vê acontecendo demais. O fato é, se a gente resolver o negócio da creche, gente, essa legislatura e esse governo já fez uma ação histórica com o Taquaral, porque só usaram o Taquaral de massa de manobra até hoje. Só. Então, se colocar uma creche lá, é um fato histórico para a história do Taquaral, para a história da política de Ouro Preto. Está fácil de resolver. Vou pôr fé, vou tentar ajudar o governo, fazer intermediação e conto com os senhores vereadores. Obrigado.
Presidente.
Vereador Marquinhos.
Eu estou falando porque eu tive a oportunidade, a felicidade de ser secretário de esporte no governo passado, e esses documentos nós levamos até o jurídico da prefeitura e nós não conseguimos êxito, porque a gente queria muito que fizesse lá no governo passado uma quadra junto com a creche, já tinha um projeto, mas quando foi ver lá no jurídico, o terreno está sob júdice, tem pendência jurídica, então nós não conseguimos, né? Porque tinha uma vontade muito grande de a gente fazer uma quadra e uma creche lá. Mas hoje o documento se encontra no jurídico do município com pendências judiciais. Por isso que não conseguimos, né, ter êxito nesse projeto, que era um projeto de uma quadra e uma creche que o bairro Taquaral tanto merece.
Presidente. Presidente.
Vereador Thiago Mauro.
Cumprimentar o presidente, vereadora Regina, vereadores presentes, plateia presente, todos estão aqui. Chiquinho, eu vou torcer que saia a creche. Dessa vez eu tenho que estar do lado mesmo, que o seu empenho, se depender do meu empenho, do Paquinho, do Luiz, que eu sempre vi muito lá,
de todos,
do Marquinho, é de todos. Eu acho que tem que. É porque a população lá mais pede, a população mais carente. Eu sempre falei isso aqui nas minhas falas do governo passado. É a população que movimenta o centro, que sai de lá, vem trabalhar, luta no dia a dia, é a que mais gasta com o transporte escolar. É a população do Taquaral, porque não tem onde deixar as crianças, tem que mandar para outras creches. Isso aí, quando não deixa na casa de um de favor, na casa do outro de favor, às vezes sem estrutura, sem nada. Então, eu vou torcer, Chiquinho, a gente conhece bem lá a pastoral, o trabalho que é feito na pastoral. Pode ser mais do que uma creche, pode ser uma escola de culinária, já que lá faz vários salgados, vendem na comunidade para manter a creche, manter a pastoral. Trabalhar lá pode ser muito mais do que isso. Lá já tem uma parceria com a Câmara, questão de informática, pode ampliar isso aí lá. E pode ser muito mais. E eu torço que sim. Eu lembro, quando eu fui candidato a vereador a primeira vez, eu fui do lado do Júlio Pimenta, ele falava, eu tinha vergonha de pedir voto da Coral, porque não foi feito nada. E ele está com a oportunidade agora de fazer alguma coisa, e eu espero que assim o faça. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Vereador Schim.
Eu acho assim. As possibilidades são múltiplas. Se a gente começar com a creche, ponto, gente. É um ponto que eu estou falando para vocês, não fazem ideia. Que... Só faço, acabou de falar. A comunidade vai ver de fato uma ação no bairro. A gente tem que começar de algum lado. Depois, você vai virar escola, você vai ter escola de culinária, né? Se a gente vai conseguir uma quadra. Pode ser até um ginásio. Ouro Preto tem um ginásio municipal, quem sabe? Porque uns anos tem um ginásio no Taquaral. Eu gosto de pensar para frente. Né? Mas o ponto inicial agora é o quê? Vamos nos esforçar para conseguir algo que é factível. A gente consegue ver, está próximo, que é a quadra. É, e aí a quadra não é do vereador, não é do prefeito, é da comunidade, feita com o dinheiro da comunidade, pago com o dinheiro da comunidade, em parceria com a arquidiocese e a pastoral. Ninguém faz nada sozinho. Se juntar três instituições, né, sólidas e sérias da nossa região, a arquidiocese, a paróquia com a pastoral e o município, nós vamos ter ali uma parceria de longo prazo para toda a comunidade.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 2 votos.
Só lembrando aqui, presidente, antes de continuar o expediente normal.
As representações.
Audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias anual de 2018, do dia 22/6/2017, mudou o horário para 17 horas. Era 18, passou para 17
então,
horas.
Hoje, às 17 horas.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, vereadora.
Ficou bem em cima da hora essa alteração aí, né? Para discutir a LDO. Para nós, tudo bem. Mas que foi divulgada às 18, né?
Presidente.
Muito foi discutido, né?
Presidente.
Todos os conselhos estão avisados.
Presidente.
O serviço de secretaria está informado que todos os conselhos estão avisados.
Manda colocar então já na mídia.
Presidente.
Aí.
Vereador Chiquinho de Assis.
Não, vereadora Regina, eu como presidente da comissão, chamou a audiência, tem 4 anos que não vem ninguém nessa audiência. Ninguém. Ninguém. Nenhum cidadão de Ouro Preto vem para essa audiência. Então tá aí.
Infelizmente.
Está aí o convite aberto à população de Ouro Preto. Nós avisamos a todos os conselhos. É a lei de diretriz orçamentária. É o caminho por onde o orçamento vai passar. Tem a oportunidade de discutir com a comunidade aqui. A comunidade entender. O prazo de emendas
participar,
termina...
Participar, opinar.
O prazo de emendas termina amanhã. Então, se sair emendas dessa audiência, não ter que correndo para os gabinetes fazer as emendas para protocolar aqui. Então, ou seja... A oportunidade de discutir com a comunidade está sendo aberta novamente. Eu estarei aqui, acho que alguns outros vereadores estarão. Vamos ver se a comunidade, de fato, estará. O convite está aí lançado. Se quiser atrasar uma hora, sem problema. Atrasar duas, o problema é discutir, né, o tema, que é importante.
Senhor presidente.
Palavra, vereadora Regina.
Primeiro, bom dia a todos os presentes, quem está nos assistindo, ouvindo, né? Internautas, vereadores, servidores. Eu estou falando isso porque eu já li a LDO e percebi, e acho até interessante, né? Porque era muito a mesma coisa todo ano. Esta não, essa LDO parece que foi, parece que houve uma audiência pública, algumas entidades participaram. Então, tem muitas mudanças, ela é extremamente técnica, aconselho os senhores vereadores a sentar com seus jurídicos, porque ali estão as prioridades e metas, né? E as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual. E quando falo em prioridade,
para
o que, que...
Ano, né?
Para o ano de 2018. E quando você lê já de cara a primeira página, que é a apresentação, de cara você já vê aumento de impostos, aumento da receita própria. Então, pedir aos senhores, cidadãos e cidadãs de Ouro Preto participarem da audiência, porque depois não adianta também ficar culpando os vereadores e a Câmara. A gente vai estar discutindo aumento de receita própria. O que, que é isso? PTU, taxas, contribuições. Né? Porque depois...
Não necessariamente, né, vereador? Porque senão, só me dá uma
não, não necessariamente, mas...
Senão, só... Não, a senhora aterroriza aí, o povo fica desesperado, vamos aumentar meu IPTU amanhã. Aumento de receita pode ser, inclusive, para as empresas.
Também.
Né, da mineração, pode ser... Né, porque não é nem necessariamente para quem está morando no Aldo Morro, vai aumentar o IPTU dele.
No levantamento para novos IPTUs, que hoje é baixo.
Mas está em destaque lá. Né? Porque depois xinga vereador, xinga prefeito, não participa, não discute. E depois os políticos é que são culpados sozinhos. Acho que a comunidade tem... Por isso que eu estou fazendo esse alerta, a comunidade participar. É hoje às 17 horas. Venham, participe, se intere do assunto. Né? E os vereadores, por favor, consultem seus jurídicos, viu, gente? É uma lei muito importante e tem um reflexo muito grande em toda a comunidade de Ouro Preto. Obrigada.
Continua a discussão? Estava em discussão, né? Em votação, aprovado por 12 votos.
Requerimento 8817. Solicitação de envio da presente representação do Conselho Municipal de Transportes e Trânsito para que sejam tomadas providências relativas ao trânsito da rua João 23, bairro São Cristóvão, de autoria do vereador Chiquinho de Assis.
Em discussão, a palavra é o vereador Chiquinho.
Senhores vereadores, queria mostrar um vídeo para os senhores. Foi enviado por moradores da comunidade. Fiquei de cabeça para baixo, mas... Não consegue... Ele não... mas vocês estão entendendo, ali é a Rua 23, o que está ali é um caminhão de lixo, do lado tem um carro, parado na contramão, do outro tem outro carro, uma Kombi mais à frente, e o caminhão parado, com o alerta ligado. Isso acontece com o caminhão do lixo, isso acontece com a ambulância da UPA. Vamos lembrar que a Rua Mecânico José Português, que é a rua que desce para a UPA, agora ela é mão única, né? Você não pode subir, só descer. Então, de toda forma, quem está saindo da UPA tem que fazer o quê? Retornar ali pelo Centro Espírita, subir a Rua 23, e a Rua 23, ela, né, Rua 23, tanto subindo quanto se vira à esquerda, e passar necessariamente por esse local para sair no asfalto. Normalmente, quem tem mais intimidade com o bairro, corta ali à esquerda, passa na frente... Ela fala assim, Dona Carmin, sai ali perto da antiga Lula, que hoje é baiana. Né? Mas esse local aí precisa de uma regulamentação. Ou que se transforme em mão única, ou que haja estacionamento apenas em um lado da via. Que não dá é para ficar assim, porque no momento que for uma ambulância chegando, né, subir a rua...
Às vezes fazer... até subindo, né? Porque a ambulância sobe ali também. Né?
Pois é. O que vai se dizer na hora que alguém perdeu uma vida ali, agarrado a poucos metros da UPA, porque não consegue chegar, porque tem carro de um lado do outro? Então, é o caos que a cidade vem vivendo. O vereador Arso já trouxe essa discussão. Né? Há um tempo atrás, falava-se que para sair da crise no Brasil tinha que comprar carro. Todo mundo financiando carro para 40 anos, 20 anos, 30 anos, não sei o quê. Carro, carro, carro. Hoje é carro que não acaba mais. Né? E nós não temos área de estacionamento. Olha lá, corrigiu a foto, dá para ter uma ideia agora melhor do que a gente estava falando. Então não tem área de estacionamento, a cidade tem que começar a discutir suas áreas de estacionamento. Né? Não só a área de estacionamento amplo, né, coletivo, como as áreas de estacionamento nas ruas. O Antônio diz, eu tenho sentado com a Associação de Moradores. Há um redesenho dos sentidos no bairro, né? Rua que é para virar mão única, né? Rua que é para se proibir estacionamento. Então tem que começar a discutir isso para regularizar a nossa cidade. No início, muita gente vai queixar, vai dizer, ah, isso é um absurdo, tal. Depois, com o tempo, vai acostumando. Eu fui morador durante muitos anos da Rua Tomé Afonso, a famosa Rua Tomé Afonso, que teve aquela obra lá que ficou horrorosa, feita por um governo. Aí o outro governo não falava nada, porque o vereador que fez a obra estava sentado aqui, apoiava o governo. Lembra da confusão toda, né? Arrumaram. Mas eu sou do tempo que aquela rua era mão dupla. Aquilo era um absurdo. Principalmente se pensar hoje no número de veículos, não concebe. No início, quando mudou, pelo amor de Deus, agora para mim poder chegar em casa tem que dar uma volta danada. Hoje todo mundo faz isso com maior naturalidade, né? A rua Prefeito Washington Dias, a rua da Barra, já foi mão dupla. Hoje tem condição de ser mão dupla, gente? Pensa bem aquela rua mão dupla hoje, com a quantidade de veículos que a gente tem, com a área de estacionamento que tem ali, não tem condição. Eu vou dar outro exemplo. A rua São José já foi mão dupla. No início, lá para a década de 60, 70, quase não tinha carro em Ouro Preto, está na mão dupla. Hoje tem condição de ser? Né? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de ação, é necessário. E urge chegar à Câmara, e que a Prefeitura nos informe por que não está chegando, se tem pau no contrato, o que está acontecendo, o plano de mobilidade urbana. E contempla, inclusive, várias dessas questões que a gente vive levantando, vereador Silvio, em prol do pedestre, em prol da mobilidade, da acessibilidade. Por que que esse plano não chegou? Porque não teve audiência final? Porque não pagou a conta? Porque tinha irregularidade do contrato? Nós temos que saber, porque já passou 6 meses, quase, está se passando o 6º mês, e essa é uma ação que tem que ser rapidamente discutida no nosso município.
Continua a discussão. Em votação. Aprovado por 12 votos.
Requerimento 245-17. Seja o presente requerimento encaminhado ao prefeito municipal que o mesmo interceda junto à Secretaria de Saúde solicitando que nos informe o motivo pelo qual as roupas de cama da UPA de Ouro Preto não estão sendo trocadas diariamente. De autoria da vereadora Regina Braga.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Regina.
Eu já até falei sobre isso na reunião anterior. Eu queria dar mais uma pesquisada para a gente também não ser injusto e falar que a gente está criando problemas que, de fato, não estão acontecendo. Mas, infelizmente, nesse caso, estão. Eu voltei mesmo, depois da reunião de terça-feira, eu voltei à UPA, o senhor ainda estava com a roupa suja, cobertor sujo, está aí as fotos, eu não tirei o rosto dele não, mas está aí para mostrar que ele estava bem sujo, ele estava lá desde segunda-feira. Aí eu falei assim, às vezes, de um dia para o outro, teve algum problema, aí tinha... Expor mais a pessoa. Aí, na... Bem no violão, a gente até se encontrou lá à noite. Aí eu perguntei o senhor do lado, estava lá desde sábado, perguntei para a família do senhor, um senhor de 72 anos, ela falou, sua Regina, infelizmente, até que desde sábado não estamos trocando a roupa de cama todos os dias. Saúde, a gente sabe que higiene é importantíssimo por causa de infecção, etc, etc. Então eu fiquei meio chocada com isso. Acho que não precisa trocar 2, 3 vezes no dia, não, mas todos os dias eu acho que tem que trocar. Parece que a minha fala aqui já teve um certo... Porque eu pedi para ir lá no outro dia, aí disse que estava chegando um caminhão de roupa de cama lá, uma caminhonetezinha, e eles estavam trocando. Mas isso é porque a gente viu. E quando a gente não vê, né? Então, saber qual que é a regularidade dessa troca de roupa de cama na UPA, se está havendo algum problema, que às vezes está com problema de contrato com a lavanderia, não sei, onde estão lavando e coisa e tal, problemas acontecem. Mas pedir para que esse tipo de coisa não aconteça, porque é higiene, saúde, num ambiente igual a UPA, né? Que as pessoas ficam lá e o senhor estava esperando UTI, ó, na Santa Casa. Estava grave. Graças a Deus até saiu a vaga dele ontem à noite e já foi transferido. Mas é um assunto que eu acho que a gente não pode deixar de trazer para essa casa e os vereadores.